Seja muito bem-vindo, Dr. Francisco Sanchotene Felice. Nós, nesse momento. Dr. Felice, eu gostaria de lhe perguntar se o senhor se sentir mais à vontade acompanhando na mesa ou se preferir usar a tribuna, fique à vontade.
Obrigado.
Eu gostaria de lhe dizer que lhe oportunizamos, então, neste momento, 15 minutos. E mais 10 minutos, se assim o senhor achar necessário. Então, nós teremos 25 minutos. Fique à vontade.
Excelentíssima senhora vereadora Jussara Osório de Almeida, digna presidente desse parlamento, excelentíssimo senhor vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente, excelentíssima vereadora Josefina Soares Brugman, primeira secretária, excelentíssimo senhor vereador Rafael da Silva Alves, segundo secretário, excelentíssimo senhor vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, terceiro secretário, excelentíssimo senhor vereador Irani Coelho Fernandes, excelentíssimo senhor vereador João Adalberto da Rosa e Silva, excelentíssimo senhor vereador José Fernando Tarragô, excelentíssimo senhor vereador Luiz Gilberto de Almeida Risso, excelentíssimo senhor vereador Marcelo Cardoso Lemos, excelentíssimo senhor vereador Rony Petersen Colpo Melo, dignas autoridades partidárias já referidas, líderes, convidados, senhores e senhoras, vou justificar em primeiro lugar, senhora presidente, a minha preferência pela tribuna. É que há na minha vida uma grande lacuna, 55 anos de vida pública e nunca fui vereador. De modo que fazer conta que eu reparo esta falta no meu currículo. E o tema é importantíssimo, não pode ser mais importante, porque está sendo julgado um ano de uma administração de 8 anos. E vem com um parecer do Tribunal de Contas, do Egrégio Tribunal de Contas, e um parecer como deve ser. Não tem elogios, tem referência a fatos que são tidos como honrados, como moralmente corretos, como legalmente admitidos, como convenientes, indicando limitações, tem algumas limitações. Eu gostaria de dizer que nesses 8 anos nós estamos, pelo menos uma vez por semana, explicando ao Tribunal de Contas por que fizemos de uma maneira, por que fizemos de outra, por que ganhamos tempo aqui, perdemos tempo ali, por que realmente tomamos certas decisões. E sempre que eu compareço ao Tribunal de Contas com o meu advogado, que foi procurador-geral aqui, doutor Cassiano Esgola Ferreira, eu me sinto extremamente agradado, prestigiado perante a minha consciência. Porque nós somos limitados. Nós, gestores ou não, temos virtudes e temos defeitos. Entre esses defeitos, alguns porque conscientes são inadmissíveis ou explicáveis, outros porque, na melhor das boas intenções, são cometidos alguns erros, algumas dificuldades, algumas carências. Isto é absolutamente normal. Eu devo dizer aos dignos legisladores da minha terra que o gestor público, municipal sobretudo, onde a pessoa vive, onde nós vivemos, é aqueles gestores que são estratosféricos, falam no mundo, falam no Brasil, falam no Rio Grande. Não, aqui nós falamos onde caminhamos, onde nascemos, onde morremos, onde trabalhamos, onde nós nos recreamos, onde efetivamente o ser humano vive. E por incrível que pareça, este segmento da administração pública nacional é o menos valorizado, é o mais sacrificado. Na verdade, desconfia-se de tudo que se faz no município. Quando, na verdade, o município deveria ser o mais amparado, o mais estimulado, o mais orientado, para que possamos viver dentro de uma previsão de comportamento, com limitações, com erros, com acertos, mas, sobretudo, com a virtude de poder viver bem. Então, o gestor público municipal, se ele estiver estritamente preocupado com detalhes elementares do que pode, do que talvez possa, do que se diz que convém, do que não convém, não faz absolutamente nada. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, e pronto. É. Aí o medo toma conta do gestor e ele defende a sua vida pública em troco de não fazer coisa alguma. Esta é uma realidade que eu tenho dito no Tribunal de Contas, onde encontro pessoas de extraordinária dignidade, homens de um valor formidável, e ex-colegas meus como parlamentares, são muitos que estão lá. E eu digo, mas venho dizendo isto, sei lá, há dezenas de anos. Já dizia aos meus professores da universidade, que eram conselheiros, naquela época eram ministros do Tribunal de Contas, eram chamados assim, ministros do Tribunal de Contas. Eu dizia exatamente isso, que o gestor que se intimida não faz absolutamente nada. Bom, agora, tem limites, tem limites. É preciso conhecer a lei e estabelecer a diferença entre o formal e o moral. Às vezes pode ter alguma limitação formal, mas não pode ter limitação moral. Esta não pode acontecer. É, mas a lei, olha, a lei ela pode ser até generosa diante da extrema necessidade. Extrema necessidade está acima da própria lei. Nós estamos vivendo isso no Rio Grande do Sul. Com que? Com lágrimas nos olhos eu ouvia, via na televisão e lia as notícias do nosso governador, que é um homem de bem. Fui deputado constituinte com ele, fui secretário de Estado com ele, fomos prefeitos na mesma época, ele em Caxias do Sul, eu em Uruguaiana, por 2 mandatos. E temos afinidades ideológicas. Eu, um homem de bem. Mas com que tristeza eu ontem via este homem quarando nas antessalas de algumas figuras que até agora não disseram a que vieram à República e não sendo recebido. Esta é a pena de um gestor que se anima a subir um cargo nesta hora. Pois um prefeito, com muito mais razão, se um governador é deixado numa antessala com audiência marcada e não recebido, imagina um prefeito. E onde é que nós vivemos? No município. Então, o que estamos tratando hoje aqui é algo extremamente respeitável. Indica o caminho. Estabelece um padrão de comportamento no nosso município. E vem de um parecer do Tribunal de Contas e destina-se a uma decisão da Câmara de Vereadores. Porque, na verdade, quem decide é a Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas emite um parecer, com exigências, com técnicos capacitados. Mas os técnicos que vêm fazer o levantamento no município não têm, ainda que dotados de excelentes qualidades em suas formações, mas ele não tem a vivência do município. No momento de extrema necessidade, então, nem se fala. Eu lembro que eu tive dificuldades seríssimas em alguns momentos. Ah, mas o senhor vai cometer um erro, tomando a decisão emergencial, sobretudo na época em que tínhamos vacinações e endemias e dificuldades, e que não chegavam as vacinas, e a situação era muito séria. Então, bom, na dúvida, eu decidirei em favor da população. Mas o senhor vai se incomodar. Bom, eu estou aqui para isso. Quem não quiser se incomodar, não se meta nem a concorrer a vereador, nem a prefeito municipal, nem a deputado, nem, não se meta. Por quê? Porque nós vamos ter que transgredir muitas vezes em favor do bem maior. Porque não pode haver a omissão. A omissão é o pior dos pecados. O gestor público, na hora da decisão, tem que ter coragem, bom senso e, sobretudo, um grande sentido humano nas suas decisões. É para o ser humano, é para salvar vidas, é para a segurança pública, é para o bem-estar de crianças, de idosos, de adolescentes, de enfermos, de um hospital. Temos que tomar decisões. Mas o senhor vai se incomodar. Não importa, vou me incomodar. Então, no momento em que eu ouço, nesta casa, na minha terra, os dignos vereadores que aqui estão, um parecer favorável do Tribunal de Contas, e me animo a antecipar a Vossas Excelências que os demais anos estão com os mesmos pareceres. Mas o que eu tive que explicar, e muitas vezes pequenas multas, felizmente são coisas pequenas, eu já nem discuto, porque se é coisa pequena, que não envolve problema moral, eu me sacrifico e pago e com o maior respeito. Por quê? Porque é da realidade, é de quem administra o bem público. Não há humilhação nisto. Humilhação existe na descortesia que se tenta fazer a todos os rio-grandenses quando um governador que fez o que tinha que fazer não é recebido por um ministro que não tem noção do social desse país, é doutor em ciências econômicas, sim, mas não conhece a realidade política, não conhece a realidade social, não conhece relações humanas, como deve conhecer, e despreza um governador. E nesse desprezo está o desprezo a todo um povo que tem história, que foi para as coxilhas defender a sua honra e a sua dignidade. Ele não conhece isso, não sabe disso. É alto, tem uma fisionomia angelical, mas, e pode ser um excelente economista, doutor em ciência econômica, mas não conhece a realidade humana. Quando nós estamos aqui tratando de uma gestão com pareceres técnicos que expressam o que se deu no dia a dia da administração pública, nós podemos avaliar com toda a segurança o momento histórico que essa casa está experimentando. Eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui e agradecido profundamente à presidência da casa e a todos os senhores vereadores por terem me ensejado a oportunidade de estar nessa tribuna. Felizmente, eu não estou nessa tribuna a justificar nada que arranhe a minha vida pública, a minha dignidade e a minha moral. Nada disso. Não há. Isto já é um prêmio aos 80 anos. É um prêmio. Imagino o que mais eu posso pretender do que isto. Patrimônio, o que eu tenho e herdei dos meus pais.
Me permite, doutor Felice, vossa senhoria já utilizou 15 minutos, existem 10 minutos à sua disposição ainda, se assim o senhor
muito
entender.
Muito obrigado. Eu vou
utilizá-los. Fique à vontade.
Muito obrigado. Então, patrimônio, interessante, algumas pessoas se equivocam sobre a vida de um político. Algumas pessoas pensam que os políticos são políticos para ganhar dinheiro. Pode até ter, nós estamos vendo aí o Lava Jato e o Mensalão e outras coisas, mas tem, essa gente tem. Agora, a grande maioria são idealistas, pessoas que se jogam a defender a vida do nosso semelhante, os que mais necessitam, e que correm riscos, porque defender criaturas enfermas, pobres, doentes, idosos, desvalidos, e tal, impõe riscos e críticas e inveja. O ser humano tem isto, não adianta. Vamos agora nos despir da nossa condição humana. Nós temos isto e temos que compreender. Bom, senhora presidente, senhores vereadores, muito grato pela oportunidade que me oferecem. E a missão de julgar nesta hora não envolve simpatia, não envolve amizade, não envolve partido político, nada. É algo supra tudo isto, está acima de tudo isto. Por quê? Porque o que se pretende, o que se precisa, o que se quer fazer como exemplar, é estabelecer rumos, exemplos aos que estão chegando e advertências aos que estão se equivocando, para que parem de se equivocar. É só saber onde é que está o equívoco para corrigir o equívoco. Agora, quando o erro é de natureza moral, bom, puna-se quem errou moralmente. Ainda assim mesmo, é preciso examinar com muito cuidado em que medida este erro ajudou a milhares de pessoas e, eventualmente, passou por cima de ambição de meia dúzia. É preciso analisar muito esse aspecto. Não está aqui o fulano de tal. O ex-prefeito, sim, está, porque tem responsabilidades. E vejam só, 8 anos de responsabilidade. Sempre precisa estar o gestor explicando, apresentando documentos, mostrando. E aí do gestor que não guarde os documentos. Isto é muito bom. Aqui nós vamos ter futuros gestores públicos municipais, certamente, e temos ex-gestores públicos municipais. É preciso guardar os documentos para provar o que se afirma. Porque na hora do depoimento oral, ele tropeça. Mas o senhor está lembrado do que está dizendo, realmente? E como é que o senhor prova o que o senhor está dizendo? Está aqui. Está aprovado aqui. Eu tenho uma sala cheia de documentos. Por quê? Todo deferimento que eu fazia, eu pegava uma cópia para o meu arquivo pessoal. Mas estou chegando aos 80 anos. Não vou ter a pretensão de que um jovem de 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, tenha essa experiência. Não tem ainda. Não tem ainda. Pode ter melhor das boas intenções, mas a experiência é o que precisa realmente dominar o padrão de comportamento. É isso que é preciso ter. O ser humano só não é melhor porque não sabe ser. E ninguém cresce sem sofrer. Ah, não cresce. É preciso sofrer para crescer. Imagina a minha situação agora, por exemplo, que eu estou rindo para ela, mas que é duríssimo. Eu estou com meus bens indisponíveis. Indisponíveis. Por quê? Porque eu pretendi e até consegui trazer dinheiro de volta para o município de pagamentos indevidos a maior, como nós estamos com créditos perante a nação agora. Essa dívida do Rio Grande do Sul é uma dívida exagerada. Nós não devemos tudo isso. Eu estou pedindo para o governo do Estado fazer uma auditoria. Pois é, eu consegui dinheiro de volta do governo federal para o município. Não devia. Altamente irregular. Tive que devolver para o governo federal o dinheiro que eu tinha conseguido de volta. Fui ameaçado. Olha, o senhor vai se comportar. Bom, se o município de Uruguaiana pagou a mais para o governo federal, nós temos que receber de volta esse dinheiro. Eu não peguei para mim, recebi de volta, tive que devolver. E agora eu estou, por uma denúncia política, partidária, de pessoa conhecida aqui em Uruguaiana, e denunciou por interesse próprio, por ambição política, mas estou... Eu, quando estava quieto em casa, lá, fazendo umas anotações históricas próprias, televisão, ex-prefeito uruguaiano, se juntou infeliz com os bens indisponíveis. Agora, se eu sou inexperiente e se eu sou assustado, sou capaz de me matar. Isso é um linchamento. Eu não tinha recebido nenhum aviso da justiça, nada, não sabia. Não recebi. Estava sendo linchado. Por quê? Porque eu consegui dinheiro de volta para o município, do governo federal para o município. Então, o gestor público, que se prepare, ele será perseguido, quanto mais não seja por competidores desonestos e miúdos, como é o caso este que eu estou falando, mas tenho certeza que eu recebi até agora quase 80 denúncias. Ganhei quase todas, mas vejam bem, é preciso que esse veterano político esteja se defendendo do erro que não cometeu todos os dias, para provar que não é bandido, que não é desonesto, que não é... Os meus bens eu tenho há 40 anos herdados dos meus pais. Então, esta é uma realidade que me faz valorizar muito mais, senhora presidente, senhores vereadores, este momento. Um pronunciamento que eu não estou fazendo para mim próprio, que eu não estou me defendendo, não preciso me defender, está clara, o parecer é claro, e os senhores vereadores têm vivência e maturidade suficiente para saber se esse parecer tem valor ou não. Não depende da minha vinda aqui ao plenário para que isso se decida. Agora, é importante para a história do município, para as vocações jovens que estão fugindo da política. Esse é um drama nacional. Nós temos do Estado, é uma coisa incrível. E em Uruguaiana, da mesma forma. Jovem, não quero saber. Política, não quero saber. Mas isso é uma tragédia. Porque esses jovens vão ter que administrar o município, o Estado e o país. Estão fugindo. Por quê? Sabe como é que eles respondem? De nojo. Eu tenho ouvido isso, porque eu falo, faço palestras a jovens quase sempre que posso, que sou convidado, não deixo de ir. Não vou. Não, mas é a berreira. Então, o que nós temos uma posição, uma responsabilidade pedagógica, didática, de ensinar o jovem onde está a boa política, onde estão as boas causas, onde estão as más causas e as más políticas, para que se opte pelas boas. Agora, é preciso ter coragem, né? Se nós vemos as pessoas de bem perseguidas desta maneira que eu estou falando aí, a pessoa se omite ou se afasta. Muito obrigado, senhora presidente, senhores vereadores. Eu me sinto realizado e até comovido pela oportunidade que estou tendo de trazer algumas palavras a respeito desse assunto que é extremamente importante para a vida de Uruguaiana.
Muito obrigado. Eu queria convidar os líderes de bancadas para que acompanhem, então, até o plenário, que para continuar conosco, acompanhando a discussão e votação do parecer.